Nós vamos estar falando de um sistema chamado SIMRAV, que é o Sistema Integrado de Monitoramento e Registro Automático de Veículos. Como eu falei para vocês, isso vem de uma lei complementar, Resolução 245, e uma série de portarias que definem as características técnicas desse equipamento e como elas têm que ser embarcadas nos veículos e como elas têm que ser tratadas pelos provedores de serviço. Tá? As premissas desse sistema, é bom colocar para vocês, desde o início foi, primeiro, a garantia da privacidade do cidadão, que a privacidade não pudesse ser invadida por um sistema desse tipo, segurança, do ponto de vista de equipamento, disso estar instalado num veículo, e segurança de informação e uma série de outras coisas, interoperabilidade, garantir que o usuário possa escolher qualquer veículo, qualquer provedor de serviço e o sistema funcionar exatamente da mesma forma, tá? Parcerias estratégicas, em momento algum o Denatran pensou em brincar de Deus e determinar tudo que seria a tecnologia, nós tivemos parcerias, extremamente valiosas. Transparência, nós tentamos que o sistema realmente pudesse permitir todas as combinações possíveis que o usuário desejasse ter, assim como serviço e outras características mais. A qualidade é um outro passo importante em serviços. Aqui vem na parte de privacidade, que eu acho que é mais importante, que a palavra, existe uma palavra muito mal colocada chamada rastreamento, é bom colocar. O equipamento que ele é instalado no veículo, ele não rastreia absolutamente ninguém. Quem faz rastreamento é um provedor de serviço que liga dois pontos de um posicionamento de latitude e longitude, ele liga esses pontos e você tem essa informação de rastreamento. Importante colocar que rastreamento hoje, no mercado já existente, se refere a caminhões e normalmente a caminhões em que existem cargas valiosas que se exige fazer um rastreamento. Veículo de passeio, a palavra rastreamento, ela é praticamente inviável, porque rastreamento é algo custoso para um provedor de serviço. Então, nós estamos falando aqui de localização de veículos e não rastreamento de veículos. Então, a ativação dessa função no equipamento antifurto, ela é sempre opcional, o usuário tem o direito de optar por ela ou não. Não é possível acesso às informações do veículo. Quando autorizado, o acesso às informações deste veículo é protegido por chaves criptográficas. E o sistema foi concebido para operar apoiado nas redes celulares. Ele trafega em cima de redes GSM, GPRS, dessas redes, porém com uma característica única. Toda a identificação do dispositivo não é através das operadoras que existem no mercado. Na realidade, nós tivemos uma concessão da Anatel para que todo o equipamento tivesse registrado na rede do Denatran e não na rede de nenhum operador. Tá? Isso equivale a dizer que nenhuma operadora tem a identificação do equipamento que vai embarcado no carro de vocês. Antes que alguém me pergunte, poxa, mas eu consigo rastrear um telefone celular, por que eu não vou conseguir rastrear esse equipamento? Exatamente por isso o equipamento é pendurado em cima de uma rede, uma rede do Denatran. Na realidade, nós criamos uma infraestrutura de uma operadora virtual de telefonia celular, e é assim que o sistema funciona. Todo o procedimento de ativação do dispositivo, ele é feito over the air, tá? Não existe, nem na concessionária existe nenhum tipo de programação. Toda a programação do equipamento é feita over the air, com chaves criptográficas, e só algumas entidades têm acesso a isso. Nenhuma concessionária de veículos consegue programar ou reprogramar o modelo, tá? O equipamento somente poderá ser configurado para a configuração sem fio pelo Denatran. Não possui uma operadora celular, isso é o mais interessante. Você, quando comprar ou adquirir o seu veículo numa concessionária, esse veículo não tem uma operadora celular atrelada a ele. Isso quer dizer o seguinte: ele não tem número, você não consegue localizá-lo, você não consegue acessá-lo, você não consegue mandar SMS, você não consegue absolutamente nada. A não ser a partir do dia que você autorizar alguém a fazer essa conexão. Eu vou mostrar isso para vocês rapidamente. Segurança. A segurança começa com a remoção do dispositivo. Todo mundo fala, não, o dispositivo hoje nos veículos, quando você tem esse dispositivo, ele é escondido embaixo do banco traseiro. Excelente, né? Tem cinco ou seis locais num veículo que você esconde isso. Os ladrões definitivamente nem sabem disso, tá? Eles nem sabem dessa situação. No caso desse equipamento, o que nós fizemos foi integrar. Uma vez que ele sai da montadora, ele sai integrado à arquitetura do veículo. Então, eu posso botar ele em cima do painel, porque se você tocar nele, você perde o veículo. O veículo não pode ser acionado se você tocar no equipamento. Então, a preocupação de instalação do equipamento, ela deixou de ser um problema exatamente por essa integração com a arquitetura elétrica e eletrônica do veículo. O equipamento, ele foi desenvolvido dentro do rigor automotivo, coisa que muito pouca gente conhece, a não ser o pessoal do setor automotivo. Eu dou uma ideia a vocês, desenvolvedores aqui fazem produtos em 3, 4, 5 meses. 3, 4, 5 meses não começou nem o teste básico de um produto automotivo. Tá? Nós estamos falando de ano, um ano e meio, para fazer uma validação de um desenvolvimento. O produto automotivo leva de 2 a 3 anos um desenvolvimento, exatamente pelo rigor de especificação. É nesse universo que esse produto está sendo inserido. Proteção sem necessidade de contratação do serviço, quer dizer, esse veículo, se você não adquirir serviço algum de nenhum provedor, você tem um bloqueio automático do seu veículo, quer dizer, qualquer invasão ao sistema de proteção do veículo, o veículo se autobloqueia, só quem desbloqueia é o próprio usuário, e evidentemente que isso pode acontecer remotamente se você contratar serviço. Você pode bloquear, desbloquear, localizar, fazer o que você bem entender. Todos os componentes do sistema são acessados somente através de chaves criptográficas. Interoperabilidade. Como eu disse a vocês, a primeira medida que foi tomada pelo Denatran, quando nós pegamos esse projeto, quando, na realidade, o Denatran é o órgão executivo do Conselho Nacional de Trânsito. Nós só fazemos o que o Conselho manda. E, basicamente, quando nós pegamos esse sistema, existiam diversos protocolos, cada provedor de serviço tinha o seu protocolo, cada fabricante de equipamento tinha o seu protocolo, era uma torre de Babel. O que nós fizemos foi adotar um protocolo chamado Application Communication Protocol nos dois lados. Todo provedor de serviço fala esse protocolo hoje e todo equipamento instalado em veículo fala esse protocolo. Isso quer dizer que, independente do veículo que eu comprar, eu posso ter o provedor de serviço que melhor me interessar. Existe uma coisa interessante. O SIM card, eu não sei, SIM card é o mesmo que vocês têm dentro do celular. Foi desenvolvido um SIM card especial, chama-se SIM card 245, que ele tem uma característica muito especial. Ele não é atrelado a nenhum operador e ele pode ser configurado para até 30 operadoras. Nós temos 7 hoje, se vierem mais 23 para o país, o equipamento continua permitindo que você consiga se plugar em qualquer operadora dessas. Tá? E o proprietário do veículo pode solicitar a qualquer momento. Isso é inédito, isso não existe, essa tecnologia eu fui apresentar um mês atrás lá na Organização Mundial de Telefonia, não existe essa tecnologia no mundo hoje, existe uma empresa na Inglaterra fazendo chaveamento de duas operadoras, então isso aqui é um grande sucesso, é um grande caso de sucesso da Anatel, do Denatran, essa tecnologia foi desenvolvida aqui, tá? É por engenheiros daqui. As parcerias. Parcerias foi o mais interessante. Eu disse a vocês que nós não tínhamos a menor ideia de brincar de Deus e definir tudo. Nós chamamos a engenharia da Anatel, das operadoras de telefonia, fabricantes de SIM card, todos os provedores de serviço, o Vanderlei aqui é presidente de uma das associações, as seguradoras, a Anfávia, a Bracicla, a Beiva, a Anfira, a Fabos, todos eles são veículos. Caminhões, carretas, ônibus, veículos de passeio, veículos pesados, motocicletas. Todas as engenharias desse grupo participaram no desenvolvimento desse sistema. Quer dizer, esse sistema não foi feito a N mãos. A transparência, ele foi desenvolvido para permitir ao proprietário a livre escolha de prestador de serviço. Os fabricantes de veículos podem contar com qualquer provedor. Essa foi uma preocupação muito grande. Nós hoje contratamos o IPT, temos até um representante aqui na plateia, nós contratamos o IPT para que o IPT colocasse uma plataforma à disposição para que todo provedor de serviço pudesse fazer o seu teste com os veículos, com os equipamentos das montadoras. Com isso, vocês podem optar por qualquer provedor de serviço que ele vai ser compatível com o sistema. E as prestadoras de serviço de monitoramento, elas têm a opção de escolher a operadora celular da sua preferência, tá? A qualquer momento. Não só escolher, como trocar ao longo da vida do produto. Qualidade. Eu falei para vocês, padrão de qualidade não existe no mundo, nenhum produto desse tipo desenvolvido por uma montadora, com todas as características. Só para dar uma ideia a vocês, hoje é aceitável no mercado de reposição e no mercado que existe de rastreamento e monitoramento, falhas em torno de 5 a 6, alguns casos de 10% do total de equipamentos. Essa é a média que existe no mercado hoje. Nós estamos falando de 10%. Quando você entra no mundo automotivo, nós falamos de PPM, nós falamos de partes por milhão. Se você tiver uma falha de mais de 3 partes por milhão, você é descartado de dentro de uma indústria automotiva. Tá? Isso sem falar que tem algumas montadoras que eles já chamam de zero falha. Não é nem mais PPM, é zero falha. Senão você deixa de ser um fornecedor do sistema. Então nós mudamos completamente o nível de qualificação e de especificação do equipamento, justamente para que esse nível de falha não possa acontecer. Não se esqueçam que quando houver um problema no seu veículo, você provavelmente não vai pensar no provedor de serviço. Você vai pensar no quem fabricou o seu carro e que aquele carro está com determinado problema. Então, a montadora tem um problema muito grande em relação a isso e o esforço foi enorme. Toda a funcionalidade, por exemplo, a partir da introdução dessa tecnologia, nós passamos a ter, por exemplo, telemetria disponível nos veículos, nós passamos a ter uma rede, nós temos uma rede GPRS disponível para todos os novos carros que saírem no mercado, e o que isso traz para o mercado é assim, não dá nem para pensar nas aplicações, são em múltiplas aplicações. A instalação em local previamente estudado, a maior parte das falhas que eu comentei para vocês, elas vêm do instalador. Ela vem da má instalação, ou ela vem do esconderijo onde ele está, porque ele é quente demais. O equipamento que existe no mercado hoje não é um equipamento de temperatura automotiva. É um equipamento, se você botar ele em 70 graus, ele para de funcionar. Todos os modems e todos os SIM cards e toda a eletrônica desses equipamentos são de temperatura automotiva, de menos 20 a mais 85 graus. Se vocês pegarem o veículo de vocês e botarem lá no Recife, embaixo do sol, vocês vão descobrir que o equipamento que tem hoje disponível no mercado, ele para. Simplesmente porque não foi preparado para isso. Provedores de serviço de monitoramento e rastreamento devem ter ISO 9001, obrigatório no processo de homologação, e 27.000 para quem for provedor de infraestrutura. Também elevar o nível do serviço de monitoramento e rastreamento, tá, para ser compatível com a qualidade esperada pelo setor automotivo. Aqui vem serviços. Serviços, o equipamento antifurto, ele tem exatamente aquela aparência ali. Ele é robusto, muito robusto, instalado dentro do veículo, e ele está preparado para ter interface serial, qualquer tipo de interface, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, o que vier pela frente pode ser interligado com esse equipamento, e evidentemente que os serviços vêm interface com navegadores. Hoje, por exemplo, nós temos navegadores nos nossos carros, que nós chamamos de GPS, mas eles não têm nenhum feedback da rua. Esse sistema simplesmente vai me deixar saber qual é a velocidade média na marginal Tietê, e simplesmente devolver isso para um navegador que vai pesar a velocidade média de veículos para te oferecer essa via como uma opção. Então você passa a ter um instrumento com malha fechada, realimentando o sistema de navegação para que você consiga equilibrar o trânsito de uma cidade como São Paulo. Essa é a primeira característica desse sistema e é a primeira característica que eu tenho certeza que o CET vai utilizar. Você ter realimentação do campo para os sistemas de navegação. Pay as you drive, já tem seguradoras oferecendo isso no Brasil. Você vai ter um seguro só quando você ligou o carro, desligou o carro, o seguro desliga junto com você. E por aí vai. Você vai ter redes sociais, MP3, baixar música, baixar e-mail, baixar tudo isso no seu veículo, uma vez que você tem essa interface já disponível no seu carro. Tá, esse é o equipamento, ele tem 4 modos, receptão satélite, módulo de comunicação bidirecional, gerenciamento e bloqueio, e uma bateria auxiliar para o caso do corte da bateria principal. Eu vou correr um pouquinho aqui. Mas o antifurto, basicamente, ele gerencia todas as interfaces, é isso que está escrito aí, tá? Comunicação, GPS e tudo mais. Nós temos o módulo de comunicação bidirecional. Esse é o coração da comunicação do módulo. Ele, basicamente, os níveis, ele está apoiado em cima da rede SM GPRS, tá? O nível de transporte dele é TCP/IP e ele trabalha em cima de um application layer chamado ACP, Application Communication Protocol. Toda a comunicação se ocorre através desses níveis de comunicação. É importante colocar que esse módulo tem dois sistemas inteligentes. Um SIM card, eu não sei o quão vocês conhecem um SIM card, mas um SIM card tem um processador dentro, com memória, com portas, com timers. Ele é um sistema completo, um SIM card, ele não é uma memória. Então, existe um subsistema chamado de comunicação, chamado SIM245, com toda uma inteligência, e existe o sistema antifurto embarcado, e os dois transformam-se no equipamento antifurto. Tá? Isso é o SIM card 245. Ele é o equivalente a você ter uma chave com 30 posições, onde o acionamento dessa chave só é feito através de uma infraestrutura muito pesada de telecomunicações, toda ela over the air, eu consigo selecionar qual é a operadora que eu quero para operar com isso. Aqui o módulo responsável pelo recebimento de informações, que é o receptor satélite, e o de bateria garantir que o equipamento vai funcionar no corte da bateria. Esse é o sistema que nós estamos falando. No lado, do ponto de vista de mapas hoje, o que nós trouxemos aqui, pelo menos, foi fazer com que os provedores de serviço, todos eles só recebem homologação do Denatran se eles tiverem todas as ferramentas da sua infraestrutura certificadas e adquiridas legalmente. Tá? Eu diria que todo mundo que opera hoje com mapa com mapa pirata aí, vai simplesmente, ou vai continuar trabalhando no mercado de reposição, ou simplesmente vai ter que pagar pelas suas ferramentas para que eles possam ter mapas oficiais. Motivo disso, eu não estou aqui para corrigir a pirataria, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é que você, usuário, quando tem um serviço, se o dono do mapa for lá e cortar o provedor, cortar o servidor de mapa dele por algum motivo, que o usuário que comprou esse serviço não seja penalizado. Sempre lembrando que o usuário, num equipamento desse, nem sabe que o equipamento está ativo. Você só sabe que o equipamento não está funcionando o dia que alguém rouba o seu carro e que você pedir ajuda, e você vai descobrir que o teu provedor está com o servidor de mapa cortado, porque não pagou a licença ou coisa do gênero, e que você perdeu o teu bem. Então, o sistema, basicamente, ele é isso, ele é uma central de gerenciamento. O Denatran, em momento algum, não tem a possibilidade, não tem infraestrutura de monitorar ninguém. Todo monitoramento que vai ser feito, ele vai ser feito através de empresas privadas. Nós chamamos de empresas TIV, empresas de tecnologia de informação veicular. Essas empresas vão ter acesso ao veículo de vocês. Denatran não tem acesso, e se alguém, eu sempre gosto de falar, Polícia Federal, qualquer órgão pedir ao Denatran para localizar ou ativar o veículo de alguém, não existe infraestrutura disponível hoje dentro desse projeto para que a gente consiga ajudá-los de qualquer forma. Eles vão ter que ir num provedor de serviço, como fazem hoje, como ali nada a justiça, para poder ter acesso ao veículo de vocês. No meio aqui eu tenho as operadoras de telefonia celular, são grandes parceiras nossas, e as montadoras de veículo, o equipamento antifurto e o SIM-card. Eu estou estourando aqui meu tempo, vou ter que acelerar aqui. Vamos lá. Isso aqui, na realidade, eu vou passar muito rapidinho, mas toda a segurança do sistema, ela já nasce no pedido da montadora de veículos e na fabricação do SIM-card 245. Todas as chaves estão dentro do SIM-card 245, ali eu saio com 30 operadoras pré-programadas, aqui eu faço todo o registro de identificação dentro do Denatran. Tá? Isso, basicamente, no teste da montadora, essa infraestrutura que vocês estão vendo aqui embaixo, onde está escrito Denatran, é uma infraestrutura idêntica à infraestrutura que qualquer operadora de telefonia celular tem. Exatamente igual. Nós só não temos a parte de bilhetagem, porque nós não vamos vender serviço. Mas toda a parte de controle é exatamente essa parte que tem aqui embaixo, tá? E todos os testes são feitos dessa maneira. Cada carro que se liga vai na infraestrutura, pede registro, como vocês pedem quando vocês ligam o celular de vocês. Seguindo aqui em frente, isso aqui qual é o funcionamento inicial? Eu vou passar rapidinho, mas basicamente todas as vezes, se você comprou seu veículo e não quer ativar esse serviço, 4 vezes por dia esse equipamento vai nessa central e pergunta: alguém quer me configurar? Alguém quer me programar? Nós não usamos canal de voz, não usamos canal de dados, nós só usamos canal de controle das operadoras, que não tem custo para o usuário o canal de controle. Então, isso é feito ao longo da vida do veículo. Nós sabemos se o veículo está operando e apto a receber o serviço, se o usuário quiser. Por que isso tem que ser feito assim? Você pode não querer, mas o dia que você vender o seu carro, alguém pode querer. Então, o equipamento está sempre pronto para ser ativado. Como é que é essa ativação? Essa ativação, basicamente, eu tenho que ir num provedor de serviço e, através de chaves que nós entregamos a eles, tá? Nós entregamos chaves criptográficas que permitem, aqui sim vem a ativação dele. Só para que vocês entendam como funciona, ele me passa essa chave que ele recebeu, eu vou lá na operadora, isso eletronicamente, eu vou na operadora, peço licença para colocar um usuário novo e, dentro do meu sistema, eu preparo para passar esse usuário para uma outra operadora. O que que eu faço? Ali chama-se provisionamento, eu vou numa operadora e digo: olha, você vai receber um usuário novo. Isso aqui é como se fosse um quiosque da operadora quando vocês compram um SIM card. Eu vou lá eletronicamente e digo assim: ó, tem um outro usuário que vai entrar aqui e faço a programação desse equipamento via OVDR e a partir desse momento essa chave vira para a operadora selecionada. A partir deste momento eu passei a ter comunicação. Ainda não tenho serviço. O serviço está vindo aqui. O serviço é feito como? Antes de ativar o equipamento, eu tenho que passar uma chave ao equipamento. O equipamento tem um token interno a ele, que ele calcula essa chave para ver se quem está pedindo conexão realmente pode pedir. Uma vez isso acontecendo, o serviço está lá e eu passo a ter a comunicação. Vocês viram que está transparente a parte do Denatran. Esse veículo passa a ser supervisionado por uma operadora normal e por um provedor de serviço normal. Essa básica, a desativação é a mesma coisa, eu tenho que passar uma chave, peço à operadora para desativar e desativo o OVDR. Então, olha, muito rapidamente, essa aqui é a configuração total do sistema. Nós temos comunicação com todos esses atores, todos esses atores fizeram parte do sistema. Nós estamos hoje, 2010 é o ano de lançamento desse produto. Nós temos, é bom que todo mundo saiba, é uma curiosidade, pelo menos de alguns amigos que eu conheço, existe uma liminar hoje na Justiça, uma liminar contra esse projeto, basicamente dizendo que a gente estaria, de alguma forma, invadindo a privacidade do cidadão. Isso já foi demonstrado à Justiça, que tecnicamente nós passamos por essa fase. Nós vamos para uma audiência pública agora em janeiro, justamente para mostrar isso ao juiz e a todo mundo. Isso nunca houve um questionamento legal sobre essa aplicação em nenhum lugar do mundo. Nós passamos, esse é o preço da inovação, não existe nenhum sistema deste tamanho no mundo. E o que eu digo a vocês é que nós passamos a ter, a partir de 2010, nós passamos a ter uma rede de mais ou menos 5 milhões de usuários plugados numa rede de dados, com possibilidades assim infinitas de serviço que podem, para desenvolvedores, para clientes e outras coisas mais. Essa aqui basicamente é a infraestrutura, e eu agradeço a vocês aí o tempo dispensado e o convite. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Dr. Calmon. Dando prosseguimento, eu pediria ao nosso colega que fizesse a sua parte, a sua apresentação.
Alô, alô. Alô. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é José Nilo. Trabalho numa área da Google que se chama Google Enterprise. Francisco, que está ali na primeira fila, que fez a apresentação para vocês alguns minutos atrás, trabalha na mesma área que eu. Nós pensamos na Google como uma empresa de tecnologia. Vocês devem saber que a Google foi muito bem sucedida fazendo propagandas na internet, que é o nosso programa de AdWords e de links patrocinados, que eu não sou o primeiro palestrante, certamente alguém já conversou e já apresentou isso a vocês. Mas a Google, no fundo, ela é uma empresa de tecnologia, né? E nosso objetivo é escolher algumas dessas tecnologias da Google e conduzir, levar, licenciar essa tecnologia para empresas, para escolas e para organizações. Bom, vocês devem saber como clientes da Google, como consumidores, que nos últimos anos, tudo que tem a ver com processamento geográfico, vou colocar num termo mais simples, sistemas que estão ligados à localização, isso se popularizou de uma maneira incrível. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem efetivamente o site da Google. Mas vocês sabem que um produto da Google, quando você esquece do site, talvez aquele produto da Google seja o produto mais popular e que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, é o Google Earth. Para vocês terem uma ideia, eu vou pedir a vocês aqui na plateia, aqui até covardia, mas normalmente eu faço isso, mas aqui é covardia. Que quem já usou o Google Earth alguma vez pode levantar a mão? É aqui quem não levanta, marmelada, né? Marmelada aqui. Aqui peço desculpa a vocês, que foi demais mesmo. Aqui todo mundo conhece o Google Earth. Mas ele é muito conhecido, normalmente numa plateia não tão técnica quanto a de vocês, 95% das pessoas, 98% conhecem o Google Earth. Então, não vou repetir um pouco o que eu acho que nas apresentações anteriores já foi claramente apresentado o que a gente tem nessa área específica. Eu vou dar um foco um pouco maior em um desses produtos que a Google tem e os impactos que ele tem na área específica de rastreamento. E que isso tem tudo a ver com a apresentação anterior e o projeto de rastreamento de veículos. Eu não sei como é que eu mudo o slide aqui. Aperto aqui? Você apertou? Opa, ótimo. Acho que aqui já nas apresentações anteriores isso já foi claramente discutido. Bom, então eu vou dar um foco naquele produto que talvez da Google seja aquele que mais tem a ver com a questão de rastreamento de veículos, que é o Google Maps. O Google Maps, naquelas versões que vocês conhecem, que a gente chama da versão do Free API, que é a versão gratuita de se utilizar o Google Maps, e o Google Apps na sua versão mais profissional, que se chama Google Maps Premier. O Google Maps Premier, dentro do espectro de produtos da nossa área, Google Enterprise, que está ligado não só a produtos de geoprocessamento, mas também está ligado a produtos de busca, e está ligado também a produtos que a gente disponibiliza através da internet, produtos de cloud computing, como, por exemplo, o Google Apps. Gente, é interessante, porque hoje é o produto que mais cresce no mundo, na Google, em termos de vendas e em termos de licenciamento. E ele é utilizado para as características e para as aplicações mais diversas e, em muitos casos, criativas possíveis. Esse slide aí aponta algumas delas, não todas. Se usa-se Google Maps para colocar à disposição de lojas, disposição de prédios, para se plotar quaisquer variáveis geográficas que sejam interessantes e também, como vocês sabem, para rastreamento de veículos. E, de fato, o Google Maps ele é muito utilizado como um dos complementos, como uma das peças desse quebra-cabeça que foi apontado para vocês. Esse aí, na verdade, é uma peça da Google, que é a peça necessária para a empresa que faz o rastreamento ter uma maneira intuitiva e rápida e fácil de descobrir onde é que estão os carros sendo rastreados. Eu queria abordar dois aspectos específicos agora, indo um pouco mais perto do Google Maps, e indo mais perto em relação ao nosso projeto, que estão ligados a um processo de rastreamento de veículos, e que normalmente nos perguntam. Então, a primeira pergunta é a seguinte, que também foi abordada na apresentação anterior. Como que a Google toma conta dos meus dados que eventualmente estão sendo utilizados no processo de rastreamento de veículos? Esse é um primeiro ponto que eu quero aqui dividir com vocês. No caso específico do Google Maps e do Google Maps Premier, a Google não tem nenhum tipo de informação privilegiada sobre um determinado GPS ligado a um determinado carro que está conectado a um determinado local. Vocês estão vendo aí um diagrama que mostra como o Google Maps funciona. Muitos de vocês devem programar, inclusive, dentro desse modelo, onde ele pega algumas informações dos servidores da Google, que são, na sua grande maioria, as informações geográficas, e as informações do aplicativo. Quando a gente fala do aplicativo, nós estamos falando daqueles serviços que te permitem navegar dentro do Google Maps. E, através de um layer interno, que é aquela parte do meio, e ali embaixo os usuários, uma empresa tem condição de criar uma camada em cima daquela camada de mapas, colocando as suas próprias informações. No nosso caso específico, informações de rastreamento. Um marcador que mostra onde é que determinado carro está, por exemplo, na cidade de São Paulo. Não vai nenhuma informação para Google ligado à identidade desse carro, à identidade desse GPS, à natureza daquele movimento. Tudo que vai para Google é que, naquele ponto específico do mapa, tem que ter um determinado símbolo. Então, não existe questões ligadas à privacidade na utilização do Google Maps Premier. O que não quer dizer que não exista de uma maneira geral, porque poderíamos ter aqui uma outra conversa, também certamente interessante, a respeito de privacidade quanto serviços de localização da Google. Por exemplo, quem tem Google Maps no celular, e acho que alguns de vocês devem ter, pode ativar ou não uma funcionalidade da Google que se chama Latitude, que é uma funcionalidade que permite a você divulgar para os seus amigos ou para pessoas que você conhece a tua localização naquele momento. Não tem a ver com rastreamento de veículos. E tem uma outra maneira da Google encarar com essa questão de privacidade. Mas na utilização do Google Maps Premier para veículos não tem nenhuma questão ligada à privacidade em si que diga respeito à Google. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria dividir. O segundo aspecto, que também creio que já foi abordado numa apresentação anterior, é que a grande contribuição da Google para o Google Maps está ligada ao desenho e à programação daquela interface que todos nós conhecemos e sabemos usar. Ou seja, a contribuição da Google está ligada a gente poder fazer aquela navegação fácil, a gente poder andar no mapa com facilidade, a gente poder ter um algoritmo de busca do lugar que seja preciso, a gente poder ter uma série de APIs que me permitam colocar informações sobre o mapa. Essa é a grande contribuição da Google. A Google não contribuiu para os mapas em si, e acho que vocês sabem disso. A Google licencia o conteúdo de mapas de terceiros. Dependendo da cidade específica, como aqui, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, a gente tem um acordo especial com a LBS Local. Um acordo que é replicado da mesma maneira em outros lugares do mundo. Isso ligado tanto à questão de arruamento quanto à questão das imagens de satélite. Foi apontado na apresentação anterior que há uma necessidade de se legalizar em algumas vezes a questão de utilização do Google Maps. Da necessidade de eu ter um mapa que seja um mapa fiel e seja um mapa atualizado. Com questões que podem ser ligadas até a questões legais do usuário do sistema na ponta, como você mesmo apontou. Dentro da Google, e como consequência de um acordo com os detentores dessas informações de mapas, a utilização de sistemas de rastreamento de veículo na utilização de Google Maps é algo que leva a um licenciamento obrigatório. Então, não existe a possibilidade, dentro do modelo geral das operações de rastreamento, que se utilize uma operação de mapas que esteja garantida, que esteja segura, quando você pensa nos aspectos legais, que não esteja ligada ao licenciamento do Google Maps Premier. Tudo isso está ligado num todo contínuo, né? Quer dizer, não é um capricho necessariamente do que a gente está falando, mas sim uma peça que tem que estar ligada num esquema total para fazer tudo isso funcionar. O licenciamento do Google Maps também está ligado a uns outros benefícios. Ele está ligado ao apoio da Google e está ligado a uma flexibilidade do nosso lado para a gente comportar volumes um pouco diferentes de utilização. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu na verdade são eles ali que estão mudando. Aí vocês podem ver, por exemplo, vocês devem conhecer, vocês devem ter vários exemplos aqui no Brasil, mas eu trouxe um exemplo do que deve parecer um sistema de rastreamento de veículos utilizando o Google Maps Premier. No caso aí da Fleet Freedom. Então você tem uma grande liberdade aí de você poder colocar basicamente o que você bem entender. Normalmente esses sistemas, eles são para uma plateia específica, não são sistemas abertos. A gente gostaria de fazer aqui uma demonstração de mais ou menos como é que isso pode ser customizado. Então, eu não sei se aí em cima, se vocês conseguem clicar nesse link e fazer aparecer essa página, como um exemplo de um sistema de rastreamento público. Veja lá se vocês conseguem. Isso é mais uma ilustração que eu trouxe aqui para vocês. Para vocês terem um pouco a questão... Não foi? Opa. Legal. Obrigado aí pela ajuda. Epa. Acho que não foi. Vamos ver. É, porque eu tava preparado para rodar isso no meu notebook. Eu tenho como usar aqui? Tem? Vamos ver, gente, se eu consigo aqui. Esse é um exemplo que eu queria mostrar aqui. Opa. Aqui? Tá. Bom, então, enquanto a gente conecta aqui, o que a gente ia mostrar? Era mais uma ilustração. Você consegue chavear lá, né? Só um minuto aqui, gente. Tá. Vamos ver aqui.
meu caro Nilo, já me deram o cartão vermelho aqui 2 vezes. Eu pediria que você...
Oi?
Me deram o cartão vermelho já aqui 2 vezes. Nosso tempo está começando a estourar.
Está estourando, né? Você quer fazer o seguinte, então? Vou te fazer uma proposta.
Pois não.
Isso era a última coisa mesmo que eu tinha
a
dizer. Enquanto você vai aquecendo, eu me logo aqui rapidamente e mostro e a gente entra nas perguntas.
Entra
o que
perguntas.
Que você acha? Pode ser?
Tá certo.
Pode começar.
Meu amigo Calmon, enquanto o José dá andamento no processo dele, eu pediria que você respondesse algumas perguntas. Eu tenho aqui agrupada 3 perguntas que abordam os pontos onde a telefonia celular não tem cobertura. Essas perguntas vêm do Francisco, da CISP, do Antônio, do Cláudio Romanelli e do Rafael Zanetti.
Existe realmente o problema de o país, apesar de ser amplamente divulgado que o país é totalmente coberto, esse totalmente coberto não é exatamente uma realidade. Nós temos áreas aí onde definitivamente ninguém vai botar GSM, GPRS para boi e para vaca no campo. Então, ainda não existe essa tecnologia em algumas áreas. O que o equipamento faz, basicamente, é que toda vez que você sai de uma área de cobertura, você continua tendo a informação do GPS e é toda a informação que você está, do seu traçado, do que você basicamente está percorrendo, ela continua sendo armazenada pelo sistema, desde que programada pelo provedor de serviço e aceita pelo usuário. Então, toda vez que você voltar numa área de cobertura, essa informação automaticamente sobe para o provedor de serviço e o provedor de serviço passa a ter acesso a isso. Onde você não tem cobertura, evidentemente, você fica sempre numa situação de alarme, existe esse problema, mas se comparado à tecnologia de GSM, GPRS, ao custo de uma implantação e as dificuldades técnicas de instalação de um equipamento de comunicação satélite, eu diria que os benefícios que o GPRS, mesmo tendo alguns buracos na sua cobertura, continuam sendo assim, os benefícios continuam sendo inúmeros. E, evidentemente, que é uma motivação a mais para que as operadoras passem a investir na cobertura de algumas áreas, por exemplo, como rodovias, tá? Que hoje não existe interesse algum, mas vai passar a existir esse interesse.
Ok, José. Pois não. Pode dar prosseguimento aí.
Pode perguntar.
Não, você não está pronto ainda?
Mais um minutinho.
Bom, então vamos mais uma aqui para o Calmon. Como os equipamentos antifurto reagem a aparelhos bloqueadores de sinal, GPRS e GSM? Essa pergunta vem do José, vem do Wagner.
O Wagner, eu respondo isso aí. Desde o dia 1 desse projeto, esses equipamentos chamam-se jammers, tá? E os jammers, eles não existem só para tecnologia celular, ele existe para qualquer tecnologia. Tá? Eu, por exemplo, tenho um jammer no meu bolso aqui, que se eu quiser eu não deixo nenhum de vocês entrar no carro ali na garagem, tá? Que todo o equipamento do chaveirinho de vocês é 433 mega e eu tenho um jammer de 433. Eu simplesmente não deixo ninguém abrir o carro. Isso é uma realidade, isso existe. Na telefonia celular tem uma vantagem. Tá? Nos canais síncronos de telefonia, não tem jeito. Se você vai lá e simplesmente você cria uma situação em que você satura a portadora do sinal celular, não tem mágica, ele não consegue se comunicar. A grande novidade é que existem todos os fabricantes de modem, sem exceção, tem uma solução chamada anti-jammer. Essa solução é usar um canal assíncrono de comunicação quando ele sente um ataque. O equipamento sente um ataque também, porque o equipamento sabe exatamente quando ele tem um nível de sinal, quando ele está próximo de uma estação radiobase ou quando alguém está saturando o sinal. O equipamento sabe também que está numa situação em que alguém está saturando o sinal. Essa já é uma grande característica dele, quer dizer, ele sabe a situação que se encontra e ele consegue ativar um canal secundário de comunicação. para os equipamentos, veja bem, isso não está na norma do Denatran, os fabricantes todos sabem da disponibilidade, eu pessoalmente fui ver todas as tecnologias disponíveis, elas funcionam, tá? E eu diria que é uma solução bastante razoável para o Jammer.
Ok. Por favor, prossiga, José Nilo.
Podem chavear aqui? Ah, legal. Então, só como um exemplo mesmo, tá, gente? Isso aqui é um site público com uma ilustração de Zurique, que ele mostra a questão de rastreamento de transporte público. Se vocês tiverem um pouco de paciência, vocês vão ver até que os algarismos, eles vão se... Os marcadores, né? Eles vão se mexendo. Você tem, o que eu queria demonstrar para vocês é que há uma flexibilidade muito grande, né, na utilização do Google Maps. Você clicando, você consegue não só informações, né, específicas, da, no caso aqui do tram número 3, como a direção para Klusplatz, mas também o trilho dele ali, tá vendo? Que fica apontado em verde. Outra flexibilidade que você tem aqui também, que é interessante, em alguns pontinhos vermelhos pequenos, não sei se vocês estão vendo, você pode embutir outras informações. Por exemplo, até câmeras. Tá? Para você ver exatamente o que está, naquele exato momento, nesse ponto, em Zurique, o que está acontecendo. Tá? Então, um exemplo só de flexibilidade que eu queria mostrar para vocês, que mostra rastreamento acontecendo, no caso de transporte público, e o grau de configuração e de riqueza de informações que você pode colocar em cima dessa plataforma. Tá? Legal? Vou deixar aí.
Ok. Bem, senhores, vocês perceberam que nós temos aqui um grande número de perguntas e, em função do tempo, eu vou pedir o agradecimento e as considerações finais aos nossos dois participantes. E essas perguntas, segundo os organizadores do evento, serão encaminhadas individualmente para cada um dos nossos colegas e serão respondidas através, tem aí um sistema de Twitter ou através dos e-mails que eles vão depois responder para vocês individualmente. Por favor, doutor Antônio Camon, suas considerações finais.
Não, mais uma vez eu agradeço o convite, a oportunidade de estar com uma plateia um pouco diferente da que usualmente eu costumo ter na minha frente, que é mais o pessoal de provedores de serviço, indústria automotiva. Cabe dizer a vocês que, como técnico, não como o Denatran, mas como eu sou engenheiro, trabalho nessa área há muitos anos, na área de telecomunicações, e cabe dizer a vocês que nós estamos em frente a uma tecnologia inovadora, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos ela vai ser referência, assim como nós temos hoje o nosso sistema bancário extremamente evoluído em aplicações de software, assim como nós temos urna eletrônica e outros exemplos, vocês podem ter certeza que esse modelo vai ser seguido por muitos países. Hoje eles estão muito próximos do Denatran, querendo saber o que está sendo feito no Brasil. E eu digo a vocês, do ponto de vista de tecnologia, é algo inédito, é algo muito seguro, e eu tenho certeza que esse projeto, se vocês puderem acompanhar, vocês vão ver ou vão assistir o nascimento de uma rede muito interessante e que o Brasil vai ser pioneiro nisso. Muito obrigado mais uma vez à atenção de vocês.
Por favor, José Nilo, suas considerações.
Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui no evento. Acho que foi muito interessante. Acho que é um projeto muito excitante, antes de mais nada, porque aqueles que acompanham com um pouco mais de perto a questão do celular e sistemas que estão ligados à determinação da posição do usuário do celular e acompanha isso, por exemplo, em outras plataformas e vê que está nascendo realmente um sistema, um conjunto de aplicações que são muito interessantes para nós, que estão ligados à questão da localização. Estou fazendo uma analogia, respeitando as questões de confidencialidade, né, da posição, a possibilidade de inovação em torno desse sistema, desse universo, é muito grande. Então, acho que a Google está aí para também entender isso e ajudar no que for possível. Então, queria agradecer a vocês aí da plateia. Muito obrigado, acho que é uma área bacana para se trabalhar.
Ok, senhor. Muito obrigado. Estamos por encerrado o painel. Obrigado.